Libertação da bebida. Todas as nações editores do Evangelho. Mostre-me alguém que bebe demais, que tem que experimentar uma bebida nova, e eu mostrarei a alguém miserável e com pena de si mesmo, sempre causando problemas e sempre reclamando. Seus olhos estão injetados e ele tem hematomas que poderiam ter sido evitados. Não deixe que o vinho o tente, embora seja um vermelho intenso, embora cintile na xícara e desça suavemente. Na manhã seguinte, você se sentirá como se tivesse sido picado por uma cobra venenosa. Visões estranhas aparecerão diante de seus olhos, e você não será capaz de pensar ou falar com clareza. Você se sentirá como se estivesse no oceano, enjoado, balançando alto no cordame de um navio em movimento. Devo ter sido atingido, você dirá, devo ter levado uma surra, mas não me lembro. Porque não consigo acordar. Eu preciso de outra bebida. Provérbios 23 versículo 29 a 35. Não havia bebida intoxicante no jardim do Éden. Fermentação, corrupção, doença e morte vieram ao mundo através do pecado progressivo. Na época de Noé, a fermentação provavelmente era nova e suas consequências desconhecidas para ele. Sua embriaguez trouxe uma maldição sobre Canaã. Gênesis 9 versículo 20 a 27. O que Deus diz sobre a embriaguez? A palavra de Deus é bastante clara sobre o pecado da embriaguez e declara que nenhum bêbado possuirá o reino de Deus. 1 Coríntios 6 versículo 10. A menos que ele se afaste deste mau hábito. O mal do álcool. Suponha que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, um filho que não obedece a seus pais, mesmo que eles o punam. Seus pais devem levá-lo perante os líderes da cidade onde ele mora e fazê-lo ser julgado. Devem dizer-lhes, nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a nos obedecer, ele desperdiça dinheiro e é um bêbado. Então os homens da cidade irão apedrejá-lo até à morte, e assim você se livrará deste mal. Deuteronômio 21 versículo 18 a 21. Você e seus filhos não devem entrar na tenda da minha presença depois de beber vinho ou cerveja. Se o fizer, você morrerá. Levítico 10 versículo 9. Beber demais deixa você barulhento e tolo. É estúpido ficar bêbado. Provérbios 20 versículo 1. Reis não devem beber vinho ou ter desejo por álcool. Quando bebem, esquecem as leis e ignoram os direitos dos necessitados. O álcool é para pessoas que estão morrendo, para aqueles que estão na miséria. Provérbios 31 versículo 4 a 6. Você está condenado. Heróis da garrafa de vinho. Corajoso e destemido na hora de preparar bebidas. Isaías 5 versículo 22. Até os profetas e sacerdotes estão tão bêbados que cambaleiam. Eles beberam tanto vinho e licor que tropeçam em confusão. Os profetas estão bêbados demais para entender as visões que Deus envia, e os sacerdotes estão bêbados demais para decidir os casos que lhes são apresentados. As mesas onde eles se sentam estão todas cobertas de vômito, e não resta uma mancha limpa. Isaías 28 versículo 7 a 8. A bebida forte não é comida e não é essencial para o nosso bem-estar. É inebriante e confunde a mente de quem bebe. Não vai apenas para o estômago, mas também para a cabeça, e domina toda a pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz, não te embriagues com vinho, que só te arruinará, em vez disso, seja cheio do Espírito. Efésios 5 versículo 18. O álcool transforma a pessoa em pavão, macaco, leão e finalmente porco. Quando uma pessoa bebe um pouco, o orgulho vem ao coração. Ele se considera mais inteligente e mais bonito do que qualquer outra pessoa. Ele também pensa que é rico e começa a esbanjar seu dinheiro convidando outros a beberem e, assim, desperdiça seu dinheiro enquanto sua esposa e filhos talvez estejam morrendo de fome, por falta de roupas e um lar adequado. Ele não percebe que esse espírito de orgulho e libertinagem o domina. Aos olhos das outras pessoas, Ele é como o pavão que espalha suas penas para exibir sua beleza e sua cor. Depois de beber um pouco mais, ele começa a falar muito sobre si mesmo, elogiando a si mesmo e imitando os outros. Quando ele descobre que sua conversa tola faz os outros rirem, ele fica mais ousado e fala mais tola do que nunca. Ele começa a se gabar de grandes coisas que nunca fez. Ele não percebe que está agindo como um macaco. À medida que continua bebendo, começa a se sentir forte e ousado como um leão. Ele acha que pode lutar contra qualquer pessoa e não tem medo de nada. Ele se sente como um gigante e quebra e esmaga tudo o que vem em seu caminho. Ele fica encantado quando as pessoas fogem de medo e terror. Ele começa a rugir como um leão, e faz com que sua esposa e filhos fujam dele com medo, enquanto ele destrói a casa e começa a lutar contra todos, e não tem medo de esfaquear ou matar. Além disso, enquanto ele continua bebendo porque o álcool é um fogo consumidor que aumenta sua sede, eles afetam sua mente. Sua cabeça começa a girar e ele começa a cambalear, com os olhos salientes. Ele agora começa a ver todo tipo de coisas. A bebida levou a melhor e, finalmente, ele chafurda no chão como um porco. O pavão, o macaco e o leão finalmente dão lugar ao porco. Ele até começa a grunhir como um porco e se torna mais baixo do que um porco. Esta é uma verdadeira imagem de um bêbado. Deus, portanto, disse que nenhum bêbado herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Libertação da embriaguez. Acordem e chorem, seus bêbados, chorem seus bebedores de vinho. Joel 1, versículo 5. A verdadeira tristeza e a confissão desse pecado a Deus o libertarão se você crer no dom da salvação que pertence a você por meio de Jesus Cristo. É à noite que eles se embriagam. Mas pertencemos ao dia e devemos estar sóbrios. Deus não nos escolheu para sofrer sua ira, mas para possuir a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 7 a 10. Jesus veio para salvar pecadores, incluindo bêbados. Se o Filho o libertar, você será realmente livre. João 8, versículo 36. Jesus disse à mulher samaritana: se você soubesse o que Deus dá, você lhe pediria, e ele lhe daria a água que dá vida. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu der a ele se tornará nele uma fonte que lhe dará a água que dá vida e a vida eterna. João 4, versículo 10 a 14. Quem tem sede deve vir a mim e beber. Como diz a Escritura, quem quer que acredite em mim, jorros de água que dá vida jorrarão de seu coração. João 7, 37 a 38. Ó Deus, você é meu Deus, e eu desejo muito por você. Todo o meu ser deseja você, como uma terra seca, desgastada e sem água. Minha alma tem sede de você. Salmos 63, 1. Como um servo anseia por um riacho de água fresca, eu anseio por você, ó Deus. Tenho sede de você, o Deus vivo. Salmos 42, versículo 1 a 2. Sua alma, caro leitor, tem sede do Deus vivo, o único que pode saciar essa sede. Uma bebida forte nunca vai fazer isso. É como um homem tentando apagar o fogo derramando parafina ou gasolina sobre ele. Somente Jesus pode satisfazer a sede de sua alma vivente, bem como qualquer outra sede, seja por riquezas, fama, poder, prazer ou mulheres. Quem acredita em mim nunca terá sede. João 6, versículo 35. Felizes aqueles cujo maior desejo é fazer o que Deus requer, Deus irá satisfazê-los totalmente. Nada neste mundo pode satisfazer a sede da alma humana. Nem dinheiro, gado, mulheres, cerveja, vinho, tabaco, dança ou qualquer prazer terreno pode satisfazer verdadeiramente. Jesus é o pão e a água da vida que satisfazem. Eu sou o pão da vida, disse Jesus a eles. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. João 6, versículo 35. Venha para Jesus, venha hoje. Riachos de água viva fluem de Jesus Cristo. Quando Jesus foi pendurado na cruz por você e por mim, ele clamou, estou com sede. João 19, versículo 28. Jesus, a fonte de água viva, morreu de sede, para tirar essa sede pecaminosa de você e para satisfazê-lo. Ajoelhe-se e clame a Deus, e ele lhe dará para beber da fonte da vida. Venha quem tem sede, aceite a água da vida como um presente, quem quiser. Apocalipse 22, versículo 17. Venham, todos que têm sede, aqui está a água. Isaías 55, versículo 1. Assim como a água doce traz alegria aos sedentos, o povo de Deus se alegra quando ele os salva. Isaías 12, versículo 3.